Estamos em 1 Samuel 16, a folha 10 que nós estamos usando está aqui na frente, se alguém não pegou. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre as dificuldades de Samuel. São a primeira parte da folha. Quem está pegando a folha hoje, nós inclusive acrescentamos um item nessas dificuldades de Samuel, se você quiser anotar. A primeira dificuldade que Samuel teve, dificuldade de Samuel para quê? Para achar, Deus deu, está dando para ele a missão de achar um novo rei no lugar de Saul. Saul ainda vai demorar para sair do trono, mas Deus já está preparando um outro rei. E é, né, uma das coisas mais marcantes sobre a vida de Davi, comparando com Saul, é que Deus preparou por longos anos a vida de Davi. E isso é uma coisa que a gente muitas vezes não está... a gente sabe, como muitas outras coisas, a gente sabe isso na teoria. Ah, Deus tem que preparar, a gente tem que passar por períodos de provação, de preparação. Mas na prática, muitas vezes a gente não entende, pergunta a Deus por quê, o que você está fazendo comigo, por que, que isso está acontecendo, e nada mais é do que preparação. Então, uma das palavras-chave sobre a vida de Davi é preparação. Saul teve preparação? Vocês lembram da vida de Saul? Houve preparação? Não houve, né? Será por que, que não houve? Porque o povo pediu, exigiu praticamente um rei, não era o momento de Deus, né? Deus iria fazer, a gente não sabe como as coisas iriam acontecer se eles não tivessem pedido, mas sabemos que a maneira como eles pediram, Deus falou assim: tá bom, vou dar um rei. Só que Deus deu um rei, uma pessoa que não estava preparada, uma pessoa que não tinha passado por preparação alguma, e deu no que deu. Então Davi agora vai ser escolhido muitos anos antes. Eu ainda vou tentar ver se tem algum jeito de descobrir exatamente quantos anos se passaram. Nós sabemos que Davi se tornou rei com 30 anos de idade. Neste capítulo 16, onde ele está sendo chamado, eu vi pelo menos uma opinião de que ele pudesse ter algo em torno de 15, 16 anos. E quando ele foi matar Golias, talvez já tivesse quase 20 anos. Mas eu acho que não tem assim, eu acho que são mais especulações, acho que não tem muito jeito de definir, porque a Bíblia não nos dá essas datas, mas sabemos que foram bastante anos, né? Foi bastante tempo que Davi ficou esperando cumprir a palavra de Deus, né? Que Deus está dando aqui agora. Mas então, as dificuldades de Samuel, só recapitulando para a gente poder continuar. Samuel, embora fosse um homem idoso, um homem que tinha muitas experiências com Deus, Samuel ainda tinha dificuldades para entender a voz de Deus. Quantas pessoas, quando veem essas coisas, não dá um... não que a gente se alegra com as dificuldades dos outros, mas existe um certo conforto em saber que não é só a gente que tem dificuldade, amém? E não é porque a gente já teve, quem sabe, bastante experiência, que de repente tudo vai ser fácil. Você, agora eu sei, Deus já me falou 3, 4, 5, 20 vezes, então agora a coisa é fácil. Será que é assim? Não, nunca é assim, porque Deus é sempre diferente, sempre tem desafios, Deus está sempre chamando a gente a subir mais alto. Se Ele já falou com você, já tratou com você de uma forma, Ele vai puxar você para subir mais um pouquinho. Vamos aprender mais, vamos conhecer mais a natureza de Deus. Então, Samuel teve dificuldades. Quais foram as dificuldades? Não vamos parar, só citar. Primeiro, que ele estava lamentando por Saul ainda, que foi até uma atitude boa, mas ele tinha que parar de lamentar por Saul para ir adiante, para parar de ficar no passado. Irmãos, muitas coisas Deus não acha ruim a gente lamentar, Deus lamenta, Davi que é um homem segundo o coração de Deus, a gente aprende muita coisa com Davi, vamos ver aqui pela frente, Davi vai lamentar a morte de Saul, o homem que perseguia, queria matar, Davi lamenta a morte de Saul, Davi lamenta a morte, obviamente porque era filho, mas também era uma pessoa que se rebelou contra Davi, quis matar Davi, o próprio filho Absalão, Davi lamenta a morte de Absalão. Então não é errado lamentar, não é errado chorar, não é errado sentir tristeza por situações, por prejuízos espirituais, por termos perdido tempo, por situações que não tem jeito mais de recuperar, não é errado lamentar, só não podemos ficar o tempo inteiro preso no passado, lamentando e deixando de olhar para frente. Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, temos que prosseguir para o alvo, porque Deus tem o alvo. Então a lamentação para o Saul, que foi uma atitude boa, mas não podia continuar indefinidamente, Deus só falou assim, chega, vamos para frente, eu vou escolher uma nova pessoa. Segunda dificuldade de Samuel, ele tinha medo do que Saul pudesse fazer. Então isso também nos mostra que os mais fiéis, os mais aqueles que tinham sido usados poderosamente por Deus, como Samuel, temos um exemplo com Elias e com outros homens de Deus, eles tiveram um momento de medo, de fraqueza, né? De pensar, Deus, o que vai acontecer? Né? A gente devia pensar, se Deus está mandando, Ele cuida, não é? A gente devia pensar assim, Deus está mandando um novo rei, se Saul ficar sabendo, Deus vai me proteger, mas nós temos essa fraqueza, e se? Samuel também passou por isso, ele tinha medo do que Saul pudesse fazer. E a letra C, que não está na sua folha, que nós pedimos para acrescentar na aula passada, ele tinha que depender de instruções futuras, ou seja, Deus não deu para ele todas as instruções, só mandou ir para Belém e falar com Jessé. Ele tinha a cidade e tinha o chefe de família, mas ele não sabia, nessas alturas, nem sabia quantos filhos Jessé tinha. Jessé com 8 filhos, ele não sabia qual seria o filho escolhido. Então ele tinha que depender de instruções futuras. Você tem que começar a obedecer a Deus naquilo que Deus mandou fazer. Quem acha que tem que ficar esperando Deus dar todas as instruções e dar todas as provisões? Deus manda fazer muita coisa e não dá provisão, não. Vá, faça isso. Mas Deus, eu não tenho dinheiro. Ou Deus, eu não tenho condições. Ou Deus, eu não sei com quem que eu falo. Tem tantas e tantas situações em que Deus não dá nem as instruções completas e nem a provisão completa. Então essa dependência, olha só vamos lembrar, versículo 3, a última frase. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Vai lá e espera instruções futuras. A gente não gosta disso. Eu não sei se você está se identificando com alguma situação, mas isso é a pior situação para a nossa mente humana. A gente, principalmente algumas pessoas que têm um temperamento assim mais conservador, mais não vou me arriscar, eu quero pisar firme. Tem pessoas que já têm um temperamento estourado e vão, né, vamos, tudo é festa, vamos, se der errado, não tem problema. Tem pessoas que têm uma certa facilidade com esses riscos, mas tem pessoas que têm muita dificuldade, são muito seguros, muito conservadores, né, nas coisas naturais, nas coisas, muitas vezes isso é muito importante, mas nas coisas de Deus, quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Depois Deus vai dar as outras instruções. Quando nós vamos completar a história hoje, nós vamos ver como Samuel passou apurado, não foi? Samuel passou apurado, porque quando alguém, né, Samuel já tinha uma reputação, né, quando você vai fazer alguma coisa e ninguém dá nada para você, você é ninguém, se você errar, ninguém vai estranhar tanto, né? Mas Samuel era um homem. Qual que é o testemunho bíblico sobre Samuel desde criança? que Deus não deixava cair uma palavra. Ele tinha essa reputação, ele tinha, isso era uma verdade na vida dele. Quando ele chega em Belém, que também mencionamos na última aula, os anciãos saíram tremendo, que é de paz a tua vinda, o que, que você vai fazer? Nós fizemos alguma coisa errada? Eles ficaram com medo, porque eles sabiam que Samuel tinha a palavra de Deus, e não era brincadeira, não era uma opinião, não era uma palavra vazia, era uma palavra que tinha peso, porque quando Samuel falava, as coisas aconteciam, porque Samuel não falava da cabeça dele, ele falava da palavra de Deus. Então, vocês já imaginaram, quando todo mundo está olhando para você, aqui está uma festa, Samuel, né, até pela instrução de Deus, Deus fala assim, então não fala que você vai ungir, ele estava com medo de Saul, não fala que você vai ungir o rei, fala que você vai fazer um sacrifício, né? Foi o que ele falou, chegou, né, versículo 4, eles ficaram tremendo de medo, no versículo 5, ele respondeu, é de paz, eu vim sacrificar o Senhor, ele não falou, eu vim escolher o novo rei, né? Já pensou que suspense isso ia dar, se ele falasse assim, eu vim para escolher o novo rei, não, ele falou assim, nós vamos fazer um sacrifício, mas depois essas circunstâncias não estão muito claras aqui, não sabemos se tinha mais gente olhando ou não, se foi antes do sacrifício ou depois, nada disso está claro aqui, mas em algum momento ali ele chama Jessé, também não sabemos se Jessé e os filhos sabiam o que é que Samuel estava escolhendo. Alguns acham que eles podiam pensar, ah, ele está escolhendo alguém para ficar com ele. Samuel tinha um grupo de discípulos, de pessoas que estavam aprendendo a profetizar, então quem sabe Samuel está chamando alguém para ficar perto dele, para aprender a profetizar junto, né? Não sabemos, mas eu até acho que pelo contexto eles sabiam, em algum momento ou ele falou, ou eles desconfiaram o que era que estava acontecendo. Então está ali essa situação, que vocês conhecem a história, mas eu quero colocar mais uma vez esse suspense para vocês sentirem a situação. Samuel, o profeta de Deus, ele tinha uma ordem de Deus, ele foi cumprir a ordem, ele não sabia qual seria o rei, o filho que seria escolhido como rei, tanto é que a primeira pessoa que ele vê, versículo 6, entrando eles, Samuel viu a Eliabe, o filho mais velho, né, o primeiro dos sete que estavam presentes, né, viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Irmãos, como a gente conhece bem a história, para a gente hoje, a gente pode pensar, é fácil, olha, Samuel deu uma tropeçada, mas é muito fácil, Saul foi um homem alto, né, de ombro para cima, mais alto que os outros, ele era uma pessoa parente, mas ele não tinha conteúdo no coração tal, agora ele vê Eliabe, ah, Samuel, vamos lá, já errou uma vez, quer dizer, Deus que escolheu Saul, mas já vimos que não deu certo, você vai cair nessa de novo, você vai achar que é Eliabe, mas irmão, se Samuel, um homem de Deus, se ele podia pensar, se ele tinha tendência de pensar que Deus iria escolher Eliabe, porque Eliabe tinha força, porque talvez ele parecia uma pessoa decidida, sei lá, o que ele viu mais, aparência principalmente, se Samuel podia pensar assim, irmãos, quem dirá você e eu? Quantas vezes a gente não cai nessa mesma cilada? E hoje nós vamos ler, eu vou só terminar essa primeira parte da história, nós vamos conferir algumas passagens para falar sobre essa questão de aparência. E não pensem vocês que isso é uma coisa simples. Não pensem que, ah, eu sei, Deus não olha para aparência. Porque hoje, no século 21, a igreja do Senhor, pessoas que têm vivido com o Senhor, nós costumamos cair nas mesmas nos mesmos enganos, nós ainda achamos, olhamos, talvez não para uma pessoa, ou vários tipos de situações, nós olhamos e pensamos, ó, Deus vai agir por causa disso, né? Tem essa qualificação, olha, e essa pessoa, ou eu procurando a minha própria vida, me preparar dessa e daquela maneira, Deus vai olhar, Deus vai achar que é uma preparação adequada. Nós ainda erramos nesse sentido, e Deus falou, vamos ler o versículo que vocês conhecem bem, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. Isso não é rejeição no sentido de salvação, isso é rejeição como rei, né? Eliabe era filho de Jessé, a família toda, a gente tem tudo para acreditar que eram pessoas dedicadas, devotas, né, a Deus, fiéis, mas ele foi rejeitado. E irmãos, isso é muito sério. Nesse caso, Deus estava procurando uma pessoa só, Davi, mas Deus hoje está procurando não uma pessoa, mas Deus está procurando um povo, mas ele ainda está olhando e ainda está falando, não em termos de salvação, ele ainda está falando, esse ou aquele eu rejeitei. Então é muito sério, nós diante de Deus, o que, que Deus está falando de nós? O que, que Deus quer falar conosco? Deus está nos aceitando ou nos rejeitando para a sua missão, para a sua obra, para aquilo que Ele quer para a igreja nos últimos dias? Ele continua procurando. E Deus não vê, o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Essa história é contada assim, né? O primeiro, o segundo, o terceiro tem os nomes, né? Depois do quarto em diante não fala mais os nomes, né? Versículo 10, assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. Então você tem uma situação, como eu falei, a gente não sabe até onde as pessoas sabiam, mas alguma coisa tinha ali que, né, ele estava fazendo passar na frente dele, então eles sabiam, eu até acho que eles sabiam do que se tratava, e esse suspense, o primeiro, né, aquele impacto de ser uma pessoa, né, o mais velho, né, nas famílias, sempre o filho, o primogênito, ele era considerado, né, ele tinha herança maior, a Bíblia fala assim que o primeiro filho é a força do pai, então assim, aquela simbologia, né, Jesus é o primogênito de Deus, né, então tem aquela simbologia, o primogênito é aquele que tem a força, ele que recebe a maior atenção, ele é o primeiro, né. Então tem aquela ideia assim, deve ser esse, né? Mas aí não é esse, e o segundo, não, o terceiro, não, mas ele tem 7 filhos, tem tempo, calma, né? Vai o quarto, vai o quinto, aí à medida que vai chegando ao fim, com certeza a tensão está subindo, principalmente no coração de quem? Principalmente Samuel, porque Samuel está dizendo, Deus, né? Eu estou em Belém, certo? O senhor falou comigo Belém, eu não me enganei, né? Estou em Belém, e o senhor falou Jessé, não falou Jessé? Ah, Jessé, quinto filho, sexto filho, sétimo filho, Deus falou, não, aí que vem, quando passa o sétimo filho, eu não queria estar na pele de Samuel, eu não queria estar na pele de Samuel, porque ele está fazendo papel de palhaço, ele fez Jessé passar os 7 filhos, e ele vai falar com Jessé, Deus me mandou aqui, mas não tem nenhum dos seus filhos, o que que o Samuel vai fazer? Né? Ele tem uma reputação, gente, isso pode não parecer muito, mas quando a pessoa tem uma reputação, é um negócio difícil de você dizer, eu errei, acho que Deus não falou comigo, ele vai falar isso? Então é uma situação muito difícil, é difícil para Jessé também, que Jessé está ali na expectativa, quanta honra o pai tem de que um de seus filhos está sendo chamado, escolhido, aí passa os 7 filhos, E aí, irmãos, vem a lição, aquilo que eu tenho certeza que vocês já ouviram, isso não é uma novidade, mas isso, irmãos, isso não pode, isso tem que ser queimado dentro dos nossos corações. Tem um filho que é tão insignificante que não foi chamado. Essa palavra, ó, vamos continuar lendo aqui, versículo 11. Assim perguntou Samuel a Jessé, olha a humilhação, olha assim a situação que Samuel está passando. Ele tem que virar para o pai e falar assim: acabaram seus filhos? Acabou, não tem mais nenhum? Né? Ele vai ter que interpretar, o que Deus está falando com ele? Acabaram-se os teus filhos? Porque Jessé não ofereceu nada, ele podia ter falado assim: Samuel, peraí, tem mais um. Não, Jessé não oferece nada. Passa o sétimo filho, Deus fala não, Samuel avisa não, e aquele silêncio mortal, né? Silêncio. Jessé, acabou? Não tem mais nenhum? Aí Jessé fala, e essas palavras é que você tem que ver nas entrelinhas o que significa, porque ele fala: ainda falta o menor. Essa palavra menor significa caçula, mas significa, tem uma conotação na palavra original, que não é só o mais novo, mas é também o mais insignificante, é aquele que não tem realmente assim nenhuma importância. Os outros filhos talvez, né, são todos homens feitos, mas o menor é aquele que não conta. Gente, era uma festa, ele pediu para santificar todos os filhos, não era para ter faltado nenhum filho, mas ele é tão insignificante que ele nem foi chamado. Alguém está, vocês estão conseguindo entender a lição? O que Deus está querendo falar? Eu não sei se Davi ficou desapontado, eu não sei nem se Davi sabia, mas eu acho difícil não saber, de alguma maneira, apesar que, né, Samuel não avisou antes, né, não era uma coisa que eles estavam esperando, mas seja como for, Davi está lá, ele fala assim: ainda falta um menor que está apacentando as ovelhas. Esse apacentando as ovelhas, não, ele não estava só falando, justificando por que ele não está aqui. Apacentar as ovelhas, até mesmo para eles, era a tarefa de todas as tarefas que o pai tinha, se ele tinha fazenda, se ele tinha outras ocupações, o que os filhos faziam, se preparavam para a guerra, seja o que for que eles estavam fazendo, a função que eles tinham na vida diária, o apacentar as ovelhas era a tarefa menos honrosa, menos importante. Então ele está falando, ele é o menor em idade, ele é o mais insignificante, e ele está fazendo uma tarefa que sobra para aquele que é o último. Todos os irmãos mais velhos, eles vão escolher aquilo que é mais importante, e aquilo que tem que ser feito, sim, sobra para o irmãozinho mais novo. Né? Então, essa é a descrição. Jessé está falando assim, tipo, eu tenho mais um, mas ele é o menor, ele é o mais insignificante, ele está fazendo, né? Ele não sabe fazer nada, está cuidando de ovelhas, porque, né? Ele é muito novo, ele não aprendeu nada ainda, está fazendo aquilo lá. Na Bíblia até, tem uma passagem, na história de José, no Egito, que mostra que para os egípcios, né, quando os irmãos de José chegam no Egito e nem reconhecem José ainda, José faz aquela festa lá, ele tinha que pôr uma mesa à parte para os irmãos dele, porque os egípcios não comiam junto com os hebreus. Por quê? Por causa de raça? Não, porque eles eram pastores de ovelhas, era a função mais insignificante, mais baixa que tinha, os egípcios não comiam juntos. Então, e aí tem vários outros exemplos que mostram isso, que o cuidar de ovelhas era uma tarefa insignificante, era aquilo mais baixo que podia ter, que sobrava para o menor. Mas Samuel disse: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, ruivo, porque, né, normalmente todos tinham cabelo preto e tal, assim, era diferente, né? Ele era ruivo, de belos olhos, esse belo significa brilhantes, ele tinha um olho que brilhava, ele não tinha aquela aparência de Saul, mas ele tinha uma aparência, né, tinha um brilho nos olhos, né, ele tinha uma luz interior, né, ele tinha uma aparência, e de boa aparência, mas assim, é uma aparência singela. Eu até tentei descobrir isso, eu não consegui, eu acho que eu já vi em algum lugar, mas eu não consegui descobrir assim, baseado na palavra original, porque quando fala boa aparência, na verdade essa boa ou bela aparência é a mesma palavra que fala de Saul. Quando introduz Saul em Samuel 9, também fala que Saul era o mais belo, é o que tinha mais aparência, e usa a mesma palavra no original. Mas só para vocês sentirem, tem alguma conotação nessa boa aparência. Ele tinha uma boa aparência, não é que a boa aparência não é realmente uma coisa exterior, agradável, simpática, mas era uma aparência mais singela, mais assim, simples, era uma pessoa, né, que apesar da sua atividade, tinha um brilho, tinha uma luz interior. Mas eu quero só que vocês vejam, porque tem a mesma expressão no capítulo 17, quando ele vai enfrentar Golias. 1 Samuel 17:42 fala assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Agora, por que o gigante Golias vai desprezar Davi porque era de boa aparência? Essa boa aparência, como eu falei assim, eu não consegui descobrir assim na palavra, mas no contexto, nas entrelinhas, assim, o que a gente consegue captar é que, primeiro assim, porque ele era muito jovem, então ele tinha uma aparência bela, de juventude, assim, ele era, sabe quando você olha para, né, um moço, uma moça, bem, né, pela idade, são bem jovens, então tem aquela beleza da juventude. Então Golias olhou para ele e viu um moço belo, mas muito novo, muito simples, muito ingênuo. Não é aquele soldado experimentado que já passou por coisas, já deixou marcas até no físico. Não, ele é uma pessoa totalmente fresquinha, né? Assim, nunca enfrentou nada. Então ele é desprezado por causa da aparência, nesse sentido. Assim, ele tinha uma aparência de beleza, mas que era da juventude, da simplicidade, da vida simples que ele levava e da luz de Deus, né, que as pessoas muitas vezes não entendiam. Ok, então versículo 12, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o. Samuel falou assim: achamos, né? Não vou passar vergonha. Levanta-te e unge-o, é este mesmo. Agora, ele podia pensar também, como Golias, assim, esse meninão, né, esse garotão, esse vai ser o rei. Puxa vida, né, o homem tem 7 filhos mais velhos, tem mais experiência. Como nós vamos ver no próximo capítulo, eles já vão à guerra, e Davi só fica lá no meio das ovelhas. Então nós vamos parar aqui um pouquinho para falar sobre como Deus vê, né? Deus vê de uma maneira diferente. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre a preparação dele com o pastor de ovelhas, e vamos procurar entender o que Deus quer falar conosco. Então Deus vê de uma forma diferente. Estamos nos baseando principalmente nesse versículo 7, que é a chave aqui na história toda: não atentes para sua aparência, nem para sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. É uma verdade simples, eu não preciso falar muito tempo sobre isso, eu só quero trazer a sua atenção mais alguns textos. Eu quero que vocês lembrem outra vez que isso não é uma coisa simples, não é só você saber isso, Deus vê de uma maneira diferente, a gente não pode olhar para a pessoa pelo exterior, mas é muito além do que a gente pensa, né? E a gente tem que partir, eu nem vou abrir essa, acho que vocês lembram também, mas vocês podem anotar a referência. Isaías 55:8 fala que assim como o céu está acima da terra, assim os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Então, nós temos que partir sempre dessa posição, Isaías 55:8, que Deus tem uma maneira de pensar, que Deus tem uma forma de ver totalmente diferente de nós. Tudo que nós fomos ver, irmãos, tudo, quando você for seguir a vontade de Deus, quando você for buscar a vontade de Deus para a sua vida, vai desde assim, que lugar que você vai morar, coisas materiais mesmo, até coisas espirituais, em todas as coisas, você vai buscar a orientação de Deus, muitas vezes Deus não vai mostrar, oh meu filho, minha filha, essa é a casa, esse é o carro, esse é o emprego, muitas vezes nós temos que seguir a orientação de Deus, orar, colocar diante de Deus, mas nós temos que partir dessa premissa, você quer a vontade de Deus na sua vida? Quer mesmo? Ou você quer que Deus abençoe aquilo que você já decidiu e mandou Deus aprovar? Né? Se você quer mesmo a vontade de Deus, você tem que partir da premissa fundamental que Deus vê as coisas de maneira diferente. Deus vê as coisas de maneira diferente. Então, nunca esqueçamos disso, estejamos sempre prontos para Deus nos dar surpresas. Quando você busca Deus, para a vontade de Deus, para seus filhos, para outras pessoas, em tudo, irmãos, em tudo, se nós não estivermos preparados, se a gente já tem a cabeça assim, formada, né, tem que ser assim, como que não é assim? Claro que Deus, né, é assim que a gente pensa, claro que Deus quer assim, Deus vai querer o pior? Eu tenho duas opções de emprego, uma eu vou ganhar tanto, outra eu vou ganhar menos, né, assim, claro que Deus vai me dar o melhor, Deus vai te dar o melhor, mas a maneira que ele sempre tem surpresas, não é que Deus sempre vai escolher, né, o oitavo dos oito filhos, não é sempre assim, né, mas Deus sempre tem uma maneira diferente de ver as coisas. Então, só vamos confirmar isso, Lucas 16, versículo 14, os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele, né? Porque ele estava falando sobre ser fiel, ninguém pode servir a dois senhores, está na passagem anterior, né? A parábola do mordomo infiel. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Os fariseus eram religiosos. Os fariseus eram pessoas que conheciam a lei, os fariseus conheciam aquilo que Deus já tinha revelado nas escrituras, mas eles tinham uma outra maneira de ver as coisas. Irmãos, conhecer a Bíblia, fazer parte de uma igreja, não só fazer parte, mas conhecer, os fariseus conheciam, nunca se esqueçam, que você pode conhecer muitas coisas, você pode não ser um membro de igreja, desinteressado, uma pessoa que não, né, você está aqui para estudar a palavra, na sua casa você lê, você se dedica, mas isso sozinho, isso é muito importante, mas isso sozinho não garante uma mudança de coração. Eles conheciam todas essas coisas e eram avarentos, e viam as coisas de maneira diferente. Então Jesus fala no versículo 15, mas Jesus lhes disse, vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o quê? Os corações, o que, agora essa frase, irmãos, essa frase é tremenda, você tem que guardar isso, o que entre os homens é elevado, acho que tem traduções diferentes, né? O que entre os homens tem muito valor, é a escala de prioridades, entre os homens, o que é elevado, o que tem muito valor, o que conquista bastante opinião, você acha que isso é só no mundo? Infelizmente, irmãos, não é só no mundo, é na igreja também, é na igreja também, aliás, o contexto aqui Jesus está falando para o povo que representaria a igreja daquele tempo, que eram os fariseus. O que entre os homens tem muito valor perante Deus é abominação. Então, irmãos, isso é para a gente levar para casa e guardar isso no nosso coração. O que entre os homens é de muito valor. O que que as pessoas em volta de você, que eles prezam? Que eles elogiam? Ah, você fez isso, não, é aquilo assim, né? Dá status, dá elogio. Não estou falando só do mundo também. Mas lembre-se, isso acontece dentro dos nossos corações. Então, muita coisa que é valorizada, prezada, dá posição, dá muito ibope, dá muita... Todo mundo reconhece, dá elogio, dá reputação, dá tudo isso. Muitas vezes, isso é abominação diante de Deus. Então, Deus tem uma maneira diferente de ver as coisas. 1 Pedro 3, aqui é o contexto, ele está falando com as esposas dentro do lar, mas nós podemos aplicar isso para todas as pessoas, 1 Pedro 3, começando no versículo 3, a beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como frisado de cabelos, uso de joias de ouro, ou luxo dos vestidos. Então são todas coisas o quê? Prezadas, valorizadas entre os homens. A maneira como você se veste. Eu não estou falando que Deus quer que a gente seja relaxado. Mas são coisas que Deus tem uma maneira diferente. Deus tem uma escala de valores diferentes. O que para Deus é mais importante? Olha aqui, não são essas coisas exteriores. Como eu falei, assim, eu estou usando um contexto aqui que ele está falando do enfeite feminino, mas isso aqui é uma coisa que a gente pode aplicar para tantas e tantas coisas exteriores, né? O que também se envolve nisso, né? Que estaria incluído nisso, né? Estudos, títulos, nada disso. Deus não está falando assim, não pode, eu não quero. Ele está falando assim, a escala de valores para Deus é diferente. Diferente. O que Deus está procurando? Versículo 4. Mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Gente, se vocês amam a Jesus, se vocês amam a Deus, esse versículo, gente, é difícil. Você não ama Deus, é aquele sim, que ele não fica falando por todo lado que ele valoriza, porque ele quer que a gente descubra. Você sabe, qualquer relacionamento de amor, marido, mulher, namorados, assim por diante, as pessoas às vezes não falam o que querem, porque o que mais agrada o coração da pessoa que ama é quando a outra pessoa descobre sozinha, quando ela percebe, quando ela nota. Porque isso significa muito mais. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu gosto disso, aí a pessoa faz só para ganhar média, para ganhar favor. E a pessoa não quer isso, a pessoa quer assim, se a pessoa realmente me ama, ela vai descobrir do que eu gosto, ela vai se empenhar, ela vai perguntar, ela vai notar, ela vai observar, eu faço isso, como é que ela reage? Ah, eu faço aquilo outro, como é que ela reage? Eu vou descobrindo o que ela gosta. Irmãos, nós temos que fazer isso com Deus, e aqui tem um versículo precioso no meio aqui, que você pode pensar, aqui está falando para esposas e maridos e tal, né, relacionamento no lar, mas ele está falando uma coisa linda que Deus está procurando. Ele fala assim, Deus está procurando uma vida interior, uma beleza interior, o incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Isso fala de quebrantamento, isso fala de humildade. Isso fala de uma pessoa que não está exigindo os próprios direitos. Isso fala de uma pessoa que não está se exaltando, né? Então nós temos a beleza interior. Será que você pode lembrar de alguém que você conheceu que tinha essa beleza interior? Não precisa fazer propaganda. A pessoa às vezes não prega, não dirige reunião de oração, não dá profecia, não é uma pessoa que tem assim muita projeção. Mas quando a pessoa tem a beleza interior, todos conhecem. É um testemunho, é uma fragrância, é um perfume de Jesus que sai. É isso que Deus está querendo, isso que Deus está procurando. É precioso diante de Deus. Ok, Isaías capítulo 11, falando de Jesus. Isaías 11, versículo 3, eu não vou ler todo o trecho, só 3 e 4 aqui. Deleitar-se-á no temor do Senhor, a profecia de Jesus, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Então qualquer pessoa que está numa posição, pai, mãe, com os filhos, professor na sala de aula, patrão, seja onde for, que você tenha alguma responsabilidade, Deus quer nos conceder essa mesma capacidade, dependendo de Deus, que a gente não passe julgamento segundo os olhos. Só que é o que a gente mais faz, porque é a nossa tendência. Nós olhamos, julgamos nossos irmãos, criticamos o pastor, criticamos outras pessoas, criticamos pessoas da nossa família, nós passamos direto. É uma das coisas mais terríveis que nós fazemos todo dia, é passar julgamento nos outros. Estamos sempre passando julgamento nos outros. É pior quando fala, né? Mas começa no pensamento, porque a partir do momento que você pensa, você já vai tratar a pessoa. Às vezes eu não falo, mas eu já passei julgamento. Então a minha maneira de lidar com aquela pessoa vai ser contaminada por meu julgamento. Então é pior ainda quando fala, mas mesmo pensando, isso passa a reger a sua atitude com aquela pessoa. Se você já classificou um irmão, uma irmã como presunçoso, arrogante, quer se mostrar, quer não sei o quê, né? Qualquer tipo de julgamento, você vai fugir daquela pessoa, você não vai procurar se relacionar. Então isso muda o seu relacionamento com as pessoas. Então só o pensamento já é uma coisa que afeta nosso comportamento. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Um dos erros mais sérios, um líder que está acima de várias pessoas, e isso acontece em empresas, acontece na igreja, né? Acontece em toda situação onde você tem, você é responsável por muitas pessoas, você não pode conversar com todas. Então, o que o líder faz? Ele recolhe muitas informações através das coisas que as pessoas falam, não é verdade? Aí vem e fala assim, por que fulano fez assim, assim, assim? Mas ele não vai repreender segundo o ouvir dos seus ouvidos. Porque quem disse que a pessoa que veio e me contou sobre o fulano Beltrano teve o julgamento certo? Quem disse? Então, um grande erro que muitos líderes cometem é agir em cima de informação trazida por outras pessoas que não têm a mente de Cristo, não têm o julgamento certo, e aqui está dizendo que o justo juiz, Jesus, o perfeito juiz, ele não vai julgar segundo nem o que os olhos dele veem e nem segundo o que ele ouve, ou de outras pessoas, ou, né, não é pelos sentidos. Mas, versículo 4, julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Então ele vai fazer uma justiça certa. Agora, vamos ver um texto aqui, 1 Reis. Como que Deus vê então? Se ele não vê como o homem vê, ele, não, ele tem outra, né? Já vimos, Deus olha para o interior, mas só vamos confirmar isso. 1 Reis tem um versículo muito bonito aqui, na oração do rei Salomão. 1 Reis 8, só esse versículo 39, né? No meio da oração, ele fala assim, 1 Reis 8:39. Ouve tu então, dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um conforme todos os seus caminhos. É que ele está orando para Deus abençoar esse templo que ele construiu, o lugar do nome de Deus. Deus lá da habitação no céu, ele vai olhar e ele vai julgar e dar a cada pessoa segundo os seus caminhos. Mas como segundo os seus caminhos? Segundo vires o seu coração. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Amém? Isso, irmão, se a gente realmente entende isso, isso tem que encher nosso coração de humildade e nós temos que entregar nosso cargo de crítico e juiz. Alguém quer entregar o cargo? Né? Vamos entregar nosso cargo aí de crítico e juiz, aquele que sabe, não dá uma sensação de sabedoria você comentar assim, é porque fulano é assim, e porque os políticos são assim, porque o técnico de futebol é assim, a gente julga todo mundo, né? A gente entende mais do que os técnicos, a gente entende mais do que os políticos, a gente entende mais do que os pastores, a gente entende mais do que todo mundo, não é verdade? A gente se sente tão assim cheio de sabedoria. É uma coisa admirável, eu não sei por que Deus não pôs a gente no lugar deles, porque a gente sabe tanta coisa, né? Eu acho que é incrível, Deus devia ter me escolhido para ser presidente, para ser técnico, para, né? Porque eu sei tanta coisa sobre tudo, não é? Mas vamos entregar nosso cargo, amém, irmãos? Porque só Deus conhece os corações. E tem um outro versículo muito bonito aqui, 1 Crônicas 28, versículo 9, Davi falando para seu filho, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com coração íntegro e alma voluntária. É isso que Deus quer, é isso que Deus valoriza, irmãos. Coração íntegro, o que quer dizer coração íntegro? Sem falsidade, sem estar dividido, um coração íntegro, você está fazendo porque você tem convicção, não é por causa de pressão de outras pessoas, não é para aparência, não é para os outros verem, coração íntegro e alma voluntária, pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se buscares, será achado de ti, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Eu gosto desse versículo porque eu sei que talvez estejamos usando assim, só uma figura, uma linguagem humana. Deus é poderoso, ele pode chegar rapidinho lá no centro do nosso coração. Mas esse versículo me diz o seguinte, que até para Deus, ele não passa assim aquele scan superficial. Aqui fala assim, ele esquadrinha e penetra. Então até para o Espírito de Deus, ele vai tirando aquelas cascas da cebola, né? Ele vai descascando, tirando aquelas coisas exteriores, até ele chegar lá dentro mesmo e ver o que realmente está lá dentro. Então Deus esquadrinha, ele penetra. Né, nós conhecemos Hebreus 4, 12 e 13, que fala que a palavra de Deus coloca tudo à luz diante de Deus, né? Deus esquadrinha todas as coisas, as intenções do coração, tudo é como a luz do dia para Deus, né? Fala muito em alguns outros textos que Deus vê a mente e o coração, então Deus vê os pensamentos e os sentimentos, e as intenções, né? Então todas essas áreas do nosso interior, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, as suas motivações, os seus motivos, as suas intenções, o porquê que você quer, coisa que nem você esquadrinha. Ah, eu quero isso, mas por que você quer? Nem a gente percebe, a Bíblia fala, né? O coração do homem é enganoso, né? A motivação, nesse texto aqui de Crônicas, a motivação dos pensamentos, é bonito isso, né? A motivação dos pensamentos, então não é só o que você está pensando, mas por que você está pensando, o que está por trás, né? Então, isso é muito importante, porque Deus está procurando purificar, Ele quer realmente algo lá dentro. Então, isso tudo é para mostrar que Deus vê de maneira diferente e que Deus, né, Ele tem essa opinião, Ele tem essa perspectiva diferente, porque Ele vê lá dentro. A grande razão porque Deus não vê como a gente vê, é que a gente não vê o interior, né? Então, irmãos, eu sei que agora vocês estão entendendo, mas eu sei que na hora que vocês enfrentam uma situação, a tendência humana é julgar, e a gente tem tanta certeza. Gente, as dissensões, as divisões dentro da família, fora da família, acontecem geralmente porque pelo menos uma das pessoas está julgando motivações. Eu já observei isso há muito tempo. Se você fala assim, você fez uma coisa errada. Tá, eu posso admitir que eu fiz uma coisa errada. Agora, quando você chega assim, você fez isso porque você quis me prejudicar. O que eu fiz agora? Eu entrei na motivação. Você fez isso porque você quis me prejudicar. Você fez isso porque você quis tudo para você. Então, nós estamos cheios de motivações erradas. Todo mundo tem. Mas nós não temos direito de julgar a motivação do outro, nem as pessoas que nós mais conhecemos. Por isso esse negócio que eu falei assim, de entregar o cargo, é uma coisa profunda. Nas nossas casas, nos nossos relacionamentos mais íntimos, nos relacionamentos na igreja, em todo lugar, você julga. Eu já tive a oportunidade de confrontar a pessoa. Você está julgando a motivação. Não, mas eu sei. Não, eu tenho certeza, não tem dúvida. Gente, como é que nós podemos ter tanta certeza sobre o coração do outro? É incrível, mas nós temos, essa é uma tendência nossa. Só Deus conhece o coração do outro. Então, irmãos, entregue esse cargo e aprenda, assim, Deus, em todas as situações, estou falando sobre julgar os outros, estou falando assim, sobre decisões, em todas as coisas, Deus tem uma perspectiva diferente da nossa. Então, você pode orar e falar assim, Deus, me mostra a tua vontade, mas sua mente não está aberta, você já decidiu, você já passou julgamento, você já classificou a pessoa. A gente faz isso costumeiramente, todo mundo aqui está numa classe, na minha cabeça, todo mundo. Quanto mais eu te conheço, mais te classifico. Se eu não te conheço, não tem jeito de classificar. Mas todo mundo que eu conheço, eu já classifiquei. Essas classificações têm que cair por terra. As classificações não são de Deus. Davi foi classificado pelo próprio pai. Ele é o menor, o mais insignificante, não tem nada para nos oferecer. Eu chamei meus 7 filhos porque o 8º jamais. Estava errado. Nós estamos errados, irmãos, sobre as pessoas que mais conhecemos. Somos errados, muitas vezes, sobre as pessoas que a gente pensa que sabe tudo a respeito deles. Então, é coisa séria. Ok, só finalizando aqui. Primeiro eu vou fazer uma listinha, se vocês quiserem marcar na folha, que não está aí, né? Eu estou, na verdade, na letra B, 3, letra B, exclusão humana. Desprezo, esquecimento, não é problema para Deus. Isso para mim, irmãos, é uma verdade tão maravilhosa. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas Davi, o 8º filho, fazendo uma coisa que ninguém estava vendo, nesse mesmo capítulo 16, quando Saul vai chamar pela primeira vez para a corte dele, ele manda falar com Jessé, manda para mim Davi, aquele que está com as ovelhas. Ele não falou assim, manda seu filho que já é um bom soldado, já tem experiência, assim, manda Davi, aquele que está com as ovelhas. E quando você entende que aquele que está com as ovelhas é o mais insignificante, o mais desprezível de todos, você entende o impacto. Ele manda chamar na casa de Jessé o moço que tem menos qualificação. Então, desprezo, esquecimento, está sozinho, ninguém está vendo. Eu aprendi uma expressão com um irmão que eu gosto muito, assim, das revelações, do ensinamento que ele tem na palavra. Ele fala assim, nós temos que valorizar a audiência de um. Que a gente sempre quer uma audiência de bastante gente, né? Não só para falar, para mostrar que nós somos, para ser admirados, para ser reconhecidos, mas irmãos, a única coisa importante, a única coisa que pode nos trazer a aprovação de Deus, é a audiência de um. Quem que é esse um? Deus. Como que Davi foi preparado, desempenhando suas funções, aprendendo suas coisas com a audiência de um? Tá certo, ele tinha muitas ovelhas que estavam assistindo também, né? E essas ovelhas, as pessoas fazem uma transferência rápida. Ah, é pastor de ovelhas, então ovelhas... Não, não, isso aqui é ovelha, ovelha, né? Davi está lá com ovelha, isso não é figura de gente, é ovelha. Davi com o pastor de ovelhas, depois tem a transferência, né? A figura de ovelhas e o bom pastor que é Deus e tal. Mas aqui, gente, a simbologia de Davi cuidando de ovelhas não é sendo pastor de uma igreja. A simbologia de Davi sendo preparado, cuidando de ovelhas, é fazendo com fidelidade a tarefa menos realizadora, menos importante, menos reconhecida de qualquer outra que ele pudesse fazer, e fazendo sozinho a audiência de um. Então, rapidamente, nós vamos ter que voltar a isso, nosso tempo já acabou, mas nós vamos voltar para isso na próxima aula. Mas eu quero colocar assim, a preparação de Davi como pastor de ovelhas. A preparação de Davi, eu coloquei aqui junto com a letra B, né? Exclusão, desprezo, esquecimento, não é problema para Deus. Deus não tem dificuldade. Irmãos, você pode pensar, mas como que Deus vai me achar? Se Davi estivesse pensando, não temos nenhuma base para achar que estava, mas se Davi estivesse pensando, Deus vai me chamar para uma grande obra, Deus vai me ungir como rei, ou Deus vai me, né? Mas eu estou aqui no meio das ovelhas, ninguém vai ver a minha coragem, ninguém vai, né? Como que Deus, agora Samuel está ali com meus irmãos, eu estou aqui, ninguém nem lembrou de mim. Isso não é problema para Deus, amém? Isso não é problema para Deus, Ele te acha. Ele te acha. A Bíblia fala em dois lugares, pelo menos, né? Salmo 89, 20, que você pode marcar aí, nós não vamos abrir. Salmo 89, 20 e Atos 13, 22. Duas vezes, uma no Velho Testamento, outra no Novo. Salmo 89, 20 e Atos 13, 22. Deus falou, eu achei a Davi. Ele estava procurando. E Deus não tem problema de achar você no lugar mais esquecido, mais desprezado, mais ignorado. Deus não tem problema com isso, amém? Então vamos lá, como que Deus preparou Davi como pastor de ovelhas? Já é uma preparação, depois nós vamos ver outras preparações daí para frente, mas já foi uma preparação Davi lá com as ovelhas. Primeiro, ele aprendeu por ser desprezado, já falamos sobre isso, uma atividade desprezada. Então, isso é uma preparação de Deus. É. Número 2, enfrentou seus primeiros desafios, enfrentou os primeiros desafios, sozinho, o leão e o urso, né, que nós descobrimos no capítulo 17, ele enfrentou sozinho os primeiros desafios, o leão e o urso. Se ele desprezasse aquele momento ali, Deus não pode fazer nada comigo aqui, ele teria perdido uma das coisas mais importantes. Foi por causa do leão e do urso que ele pôde derrotar Golias. Se ele não tivesse tido a experiência com Deus, sozinho, ninguém vendo, ninguém aplaudindo, ninguém, ele podia ter corrido, ele podia ter falado com o pai dele, ó, não teve jeito, o leão pegou uns dois ou três filhotes ou ovelhas, ele podia ter falado isso, mas ele enfrentou sozinho, ele aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu essas lições lá. Terceiro, ele aprendeu a conhecer a Deus. Nós não temos isso escrito num lugar específico, mas a primeira coisa que Saul, nós vamos ver isso no final do capítulo, primeira coisa que Saul chamou Davi para fazer com ele, o que era? lutar com alguém, ser um guerreiro. O que que Saul chamou Davi para fazer? Lembram? Tocar a harpa. Onde será que Davi aprendeu a tocar a harpa? Nas longas horas olhando as ovelhas pastarem, ele aprendeu a tocar a harpa, né? É muito claro nos Salmos de Davi, quanto que ele fala da natureza, ele fala dos inimigos como se fossem leões, ele usa a simbologia do que ele aprendeu lá nos Salmos, ele aprendeu a conhecer a Deus. Nós vamos voltar nesses tópicos, mas eu só queria que vocês marcassem aí. Então, número 3, ele aprendeu a conhecer a Deus, adoração, está incluído aqui, adoração, tocar harpa, né? Ele aprendeu a andar com Deus. E a quarta coisa, ele, quando a pessoa, né, ali não tinha assim como hoje, né, tudo cercado, as fazendas cercadinhas, né, a gente sabe pelo conto de Saul, que foi procurar as jumentas, a gente sabe em todas as histórias aí que pastagem era livre, eles saíam para guiar as ovelhas, né, para levar as ovelhas onde tinha pasto, então ele andava por toda aquela região, então ele aprendeu a conhecer a região. Por que que isso seria importante? Alguém sabe? Porque Moisés também aprendeu, 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, o que essa informação, o que que Moisés aprendeu nos primeiros 40 anos, que foi muito importante no segundo 40 anos, o que foi? Que quando Moisés levou o povo de Israel pelo deserto, era a mesma região onde Moisés tinha ficado 40 anos pastoreando ovelhas, ele foi no mesmo monte onde ele encontrou com Deus, foi a mesma região. Então Moisés, 40 anos, achando que está jogando fora o tempo, ele estava aprendendo coisas que Deus ia usar depois. Então Davi pastoreando as ovelhas, quando que Davi ia precisar disso? Quem sabe? Oi? Não, antes de ser rei, fugindo de Saul. O resto do livro de Samuel, Davi está fugindo de Saul, e ele conhece as cavernas, ele sabe os esconderijos, ele sabe todos os lugares onde ele pode ficar. Quando que ele aprendeu isso? Talvez não todos os locais, mas pelo menos alguma coisa ele aprendeu nesse tempo. Então, depois nós voltamos nesses aspectos para vemos como Deus usou isso na vida de Davi. Lembre só de uma coisa, só quero fechar essa ideia para vocês nesse momento. Deus primeiro sabe onde você está, um lugar escondido, esquecido, desprezado, sem projeção nenhuma, isso não é problema nenhum para Deus, amém? Deus te acha, depende o que Ele vê no seu coração. Segunda coisa, aquilo que você está fazendo de pouco importante, que não tem muito valor, Deus está preparando você, você nem imagina como Deus vai usar as coisas banais, as coisas, os detalhes, as coisas pequenas. Deus tem um plano na sua vida, amém? Deus tem um plano, Ele sabe do que Ele está passando, você, que tipo de situação, parece perda de tempo, parece que você não está aprendendo nada. Deus vai usar as coisas que Ele plantou, que Ele escreveu no seu coração, o treinamento que Deus dá, Ele sabe para que vai ser útil, amém? Você não sabe, mas Ele sabe. Pai amado, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor achou a Davi, e nosso coração anseia para que o Senhor nos ache também, para que nós não tenhamos a escala de valores, aquelas coisas que são abominação para o Senhor, mas que nós possamos ver como o Senhor vê, que paremos de julgar os outros, que paremos de escolher as prioridades da nossa vida de acordo com o que os olhos veem. Ó Deus, dá-nos uma outra perspectiva, dá-nos uma outra visão e ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ó Deus, a nos abandonar às Tuas mãos. Se nós estamos sozinhos, se ninguém está nos reconhecendo, que nós possamos aproveitar esses momentos como Davi aproveitou, tocando para a audiência de um só. Tocando, cantando, sendo fiel, enfrentando desafios, aprendendo as coisas que o Senhor ia usar na vida dele. Em nome de Jesus, nós pedimos e intercedemos. Amém. Deus abençoe os irmãos.